Olá, Emanuel, Leandro, a gente está de volta com a nossa entrevista dentro da nossa série Reconstrução da Educação, que a gente fala de vários assuntos da educação e hoje a gente vai falar sobre parentalidade intensiva, sobre o que são os pais helicópteros, você sabe o que é isso? A gente vai conversar hoje com a professora de pós-graduação da Faculdade de Educação da USP, Silvia Colelo. Oi, Silvia, tudo bom?
Olá, um prazer estar aqui com vocês, principalmente para falar desse assunto que é tão importante e tão polêmico, não é mesmo?
Sim, Silvia, vamos explicar primeiro para os ouvintes o que são os pais helicóptero, que são super protetores demais, como é que eles agem para que o ouvinte consiga se identificar, entender se ele é, se ele não é, o que ele está fazendo de errado nesse sentido?
Então, os seres humanos nascem numa condição de absoluta dependência e é normal esse sentimento de proteção, esse cuidado dos pais. Mas é claro, eles vão crescendo e espera-se que eles conquistem a sua autonomia. Essa autonomia, às vezes, é muito doída, porque você tem que deixar errar, você tem que deixar quebrar a cabeça, você tem que deixar a criança testar, etc. E os pais helicópteros são aqueles que querem poupar a criança de qualquer dificuldade, de qualquer derrota. Eles se antecipam e ficam em cima da criança tutelando, né? Exageradamente, por exemplo, com que amigos você vai andar, ou que cursos você vai fazer, ou quando você vai brincar e por
ou
aí.
Onde fala, brincar, né?
Às
vezes está num escorregador, não vai nesse escorregador que tu vai cair, está o tempo todo em volta mesmo, com medo,
isso,
né? Às vezes de algo ruim acontecer e com medo dessa criança se frustrar, né? Mas por que é importante a frustração, o erro no desenvolvimento da criança?
Então, quando a criança vive uma situação e erra, ela tem a possibilidade de se reconstruir, de se reorganizar, de tentar de novo. Agora, se ela está impedida de lidar com o erro, com o fracasso, com a angústia, o peso de alguma situação, ela não amadurece, né? Ela fica sempre vivendo a expectativa de que alguém resolva o problema para ela. Então, a criança, o jovem, filhos de pais helicópteros, eles se comportam como se eles tivessem todos os direitos e nenhum compromisso e nenhum dever.
Mas é que é difícil saber, acho que para os pais, qual que é essa linha tênue, né? Entre largar e superproteger.
Pois
como entender isso, né?
Pois é, porque são dois extremos, né? Uma coisa é você orientar, acompanhar, investir numa convivência familiar, afetiva, saudável, amiga e tudo mais. Compreender o seu filho, dialogar com o seu filho. E o outro extremo oposto é você super controlar, você super proteger. E a fronteira entre esses dois extremos é muito tênue. Então, aquele pai que super protege, de verdade, os seus comportamentos estão escondidos por trás de atitudes muito banais, muito simples, né? Filho, pegou o casaco? Filho, cuidado para atravessar a rua.
Mas não é para pedir para pegar o casaco?
Então, eu acho que os pais helicópteros sofrem de um desequilíbrio, né? Porque pedir para pegar o casaco ou tomar cuidado para atravessar a rua aos 7 anos é absolutamente normal. Mas fazer isso com uma criança, entre aspas, de 20, já é um exagero, né? Já é um exagero e a criança, o jovem, o adolescente, o filho, ele tem que realmente testar as suas possibilidades. Agora, para os pais é muito difícil ver os seus filhos quebrando a cara. Por isso que os pais querem tanto dirigir a trajetória dos seus filhos e até tomar decisões por seus filhos. Aí é demais, né?
Mas aí realmente não consegue fazer desenvolver essa autonomia, essa independência na criança, ou no adolescente ou no jovem, né? Acho que é isso que é importante entender. Você vai deixar isso acontecer, não para que ele se machuque, mas é para que ele entenda que ele é capaz, né? Para criar uma autoestima, mas também uma autonomia, né?
Não só você boicota o desenvolvimento da autonomia, mas você gera outros problemas, como, por exemplo, síndrome de pânico, ansiedade, depressão, porque é um sujeito que não está preparado para a vida. Então, quando a gente fala que a criança precisa encontrar entraves, né, para superar dificuldades, para ter planos de superação, esquemas de superação, não é porque a gente quer que essa criança se ferre, vamos dizer assim, mas é justamente para que ela possa aprender com isso. Agora, a criança que não aprende dessa forma, ela acaba sendo muito insegura, né, com angústia, com depressão, e a gente sabe que isso está só aumentando entre os nossos jovens.
E que dicas que você daria nesse momento, porque pais que estão nos escutando podem estar dizendo, mas o mundo anda muito perigoso, é muita violência, é questão de telas, que eu tenho que estar sempre olhando. E que dicas você daria para que esse pai não seja um super protetor, mas que, claro, seja um pai presente, observador, que é muito importante a educação de qualquer criança ou adolescente, né?
Olha, eu acho que em primeiro lugar, a gente precisa deixar a criança ou o jovem viver determinadas situações. É nesse sentido que vale dizer que estar presente é saber o momento de se afastar, né? Então, a gente tem que deixar a criança viver as suas opções e lidar com as suas dificuldades. Isso é muito difícil, claro. Em segundo lugar, eu acho que os pais têm que ampliar a escuta. Poder dialogar, para mim o diálogo é a palavra essencial, para compreender quais são as dificuldades, quais são as angústias e poder levantar possibilidades de caminhos, mas é a criança que tem que lidar com isso. E, em terceiro lugar, eu acho que é pela associação entre as famílias e a escola que a gente consegue aí uma retaguarda para educar de uma forma coerente, de uma forma segura e tudo mais. Então, quando os pais estão juntos, um conversa com o outro e eles percebem que as angústias são iguais, que os perigos são iguais, que as dificuldades são iguais, e mais do que isso, quando eles podem receber, né, poder conversar com um coordenador de escola, com um dirigente de escola, isso dá um repertório que tranquiliza os pais, né, e ajuda as crianças ao mesmo tempo.
Entender que a escola é a parceria, né, nessa educação escola dos filhos. Não é uma oposição, não é nem para largar tudo para a escola e nem a escola também dizer que é tudo responsabilidade dos pais. Né?
Essa briga, né? Essa briga que nessa corda bamba aí de um lado pais e outro lado escola é lamentável. Eu acho que realmente as escolas têm que ser parceiras, porque a dicotomia, a família educa e a escola ensina, tem que ser superada. Porque eu acho que a escola tem que educar e ensinar, e a família tem que ensinar e educar. É só por essa parceria que a gente vai conseguir um projeto seguro para os nossos filhos, né? Para os nossos jovens.
Obrigada, Silvia, mais uma vez. Um prazer estar aqui com você.
Eu é que agradeço. Né? Esse assunto dá muito o que pensar.
Muito, muito. Obrigada.
Obrigado, tchau, tchau.